a Cimeira Social do Porto merece ser sublinhada porque ela abre uma nova perspectiva sobre o contrato social europeu e abre também uma nova visão estratégica sobre a Europa em relação ao mundo, muito particularmente no que diz respeito à relação com a Índia. Sei bem que o combate à pandemia, a campanha de vacinação, a proteção do rendimento do trabalho, a proteção do rendimento das empresas, constitui a essência do esforço do Governo. Mas não ficaríamos de bem com a nossa consciência se, num momento tão importante no plano do futuro do projeto europeu, não fôssemos capazes de, no local e no coração próprio da democracia representativa, não sublinhássemos a importância da Cimeira Social no Porto e a importância do acordo digital que foi estabelecido com a Índia. É seguramente importante, Sr. Primeiro-Ministro, é seguramente importante avaliar a dimensão estratégica daquilo que ocorreu na relação da União Europeia com a Índia. Nós, os portugueses, que durante séculos perseguimos o objetivo de alcançar o caminho marítimo para a Índia, nós, que temos relações profundas no plano histórico, cultural, social, institucional com a Índia, não deixa de ser muito importante sublinhar que é pela mão de Portugal que, de novo, a Índia e a Europa se reencontram em relação ao seu futuro estratégico. Não temos, contudo, o tempo necessário para aqui podermos avaliar os efeitos e a importância estratégica deste acordo. Queria, por isso, concentrar-me naquilo que teve que ver com a Cimeira Social e com o pilar dos direitos sociais fundamentais. E porquê? Porque, no nosso ponto de vista, o acordo que foi firmado, tendo como primeiro responsável o Primeiro-Ministro e o Governo de Portugal, abre uma nova perspectiva da União Europeia no que diz respeito aos desafios para a transição digital e para a transição climática. E é em tudo comparável com aquilo que se verificou quando, em 1992, o Tratado da União Europeia e, antes dele, o Ato Único Europeu, trouxeram a coesão económica e social como um objetivo global, estratégico, para o conjunto da União Europeia. Também aqui, com os mesmos princípios da subsidiariedade, com o princípio da proporcionalidade, com o método da coordenação, da parceria, da governação a vários níveis, se estabeleceu o mesmo objetivo estratégico: trazer para os desafios fundamentais da União Europeia e incorporá-los não só como um objetivo de cada Estado-membro, mas garantir que o conjunto da União Europeia assuma um compromisso com a proteção social e com a proteção do emprego. Pergunto-lhe, pois, Sr. Primeiro-Ministro, antes que a oposição procure de novo, taticamente, esvaziar o alcance estratégico do que foi alcançado, que lhe pergunto, Sr. Primeiro-Ministro, como pretende a Presidência Portuguesa e como perspectiva a Presidência Portuguesa da União Europeia o modo como a Europa irá implementar estes objetivos até 2030 e como perspectiva a avaliação e a monitorização do cumprimento desses mesmos resultados, para que não venha a direita a dizer deste importante e estratégico acordo o mesmo que disse em relação à Cimeira de Lisboa em 2000 e em relação a 2007 ao Tratado de Lisboa. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder, tem a palavra o Sr. Primeiro-Ministro. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado Zé Luís Carneiro. Estamos ainda longe do fim da presidência portuguesa e muito teremos ainda para trabalhar, mas nós tínhamos chegado a este fim de semana já com algumas marcas importantes. Em primeiro lugar, depois, aliás, de uma intensa campanha do PSD contra o Governo, que era contra a Conferência sobre o Futuro da Europa, a verdade é que esta presidência estreou-se desbloqueando o acordo institucional que permitiu que no domingo passado fosse aberta oficialmente a Conferência sobre o Futuro da Europa, dando a voz aos cidadãos para se centrarem, para expressarem o que é que desejam que seja a Europa que trabalha pelos cidadãos e para os cidadãos ao longo das próximas décadas. O Sr. Ministro do Ambiente e Ação Climática obteve um acordo muitíssimo importante, histórico, com o Parlamento Europeu, para sermos a primeira instituição regional a termos uma lei do clima à escala continental, com a ambição de atingirmos uma redução de 55% nas emissões de CO2 até 2030. E, muito importante também, todo o trabalho que tem sido feito, muito trabalhoso, designadamente pelo Sr. Ministro de Estado dos Negócios Estrangeiros, pelo Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Europeus, na aprovação de todo o quadro regulamentar que está neste momento já aprovado, do Fundo de Recuperação e Resiliência e de todo o quadro regulamentar do próximo quadro financeiro plurianual, o que era absolutamente decisivo para cumprir a primeira prioridade da nossa Presidência, que era, precisamente, o relançamento económico da Europa. Neste momento, 14 países já aprovaram, já apresentaram os seus planos nacionais. Contamos que num Ecofin 18 de junho, num Ecofin extraordinário ainda na nossa presidência, um primeiro número significativo de planos nacionais sejam aprovados e estamos quase a obter a unanimidade dos Estados-membros que já ratificaram a decisão de aumento de recursos próprios por parte da União Europeia. A relação com a Índia era da maior importância geoestratégica. Portugal, a Europa, tem de encontrar parceiros no mundo. Não podemos deixar que o mundo tenha uma nova bipolarização entre os Estados Unidos e a China e, pelo contrário, temos que encontrar novos parceiros. O continente africano, seguramente, na América Latina, seguramente, mas a Índia é a maior democracia do mundo e é um parceiro fundamental em toda a região do Indo-Pacífico. As negociações do tratado comercial estavam paralisadas desde 2013. Desde 2018 que não havia encontros institucionais. E ao longo de um ano de trabalho aturado foi possível desbloquear as cimeiras institucionais e realizar pela primeira vez, ainda que à distância, um encontro do Primeiro-Ministro da Índia, não só com os presidentes da Comissão e do Conselho Europeu, com a presença rotativa, mas com os 27 líderes europeus, numa cimeira que teve decisões fundamentais, desde logo a reabertura das negociações do Acordo de Comércio, do Acordo de Proteção de Investimentos e a abertura de um acordo para o reconhecimento das indicações geográficas. Foi, por isso, um marco da maior importância. Mas, seguramente, o facto mais relevante foi aquela que era a segunda prioridade da nossa Presidência. Colocar as políticas sociais no centro das políticas europeias. E aí conseguimos, em primeiro lugar, um facto histórico. Pela primeira vez, houve um acordo tripartido, juntando sindicatos, associações representativas dos empregadores, a Comissão Europeia e o Parlamento Europeu, no apoio e no compromisso de discussão do plano de ação para a concretização do Pilar Europeu dos Direitos Sociais. Foi um trabalho muito grande, desenvolvido pelo nosso ministro, ex-ministro Vieira da Silva, que, como consultor do Comissário para os Assuntos Sociais e em ponto com a Presidência, logrou esse acordo. Foi um marco da maior importância para dar apoio político à execução deste pilar social. E a declaração do Porto, aprovada pelo chefe de Estado e do Governo, é inequívoco no apoio a este programa. E este plano de ação tem duas novidades decisivas que aqui sublinhou. Primeiro, tem metas quantificadas em três domínios fundamentais: no emprego, na formação profissional e no combate à pobreza. E, por outro lado, tem um painel de indicadores que são integrados no exercício do semestre europeu. E os ministros da Economia e das Finanças, quando se reunirem, já não vão olhar só para a dívida, para o déficit, para o crescimento do PIB, vão ter que olhar para o desemprego, vão ter que olhar para a redução da pobreza, vão ter que olhar para o nível de acesso à formação e à qualificação dos recursos humanos, e isso é absolutamente decisivo. E é tanto mais decisivo quando a Europa decidiu que os grandes motores da recuperação económica vão ser a transição climática e a transição digital. Nós sabemos que essas transições são fundamentais, abrem enormes oportunidades de criação de mais e melhor emprego, mas sabemos também que geram problemas na transição. Ainda há pouco o Sr. Deputado Jerónimo de Sousa aqui referiu a situação da refinaria da Galp em Matosinhos. Podíamos referir as situações das duas centrais a carvão que estamos a encerrar este ano. Mas é fundamental assegurar que há condições para que todos possam ter a oportunidade de participar nesta transição, através de formação, requalificação, de transição de emprego para emprego e proteção social para que ninguém seja deixado por sua conta ou deixado para trás. E por isso, eu acho que Portugal, com esta sua presidência, deixou uma marca fundamental. É que esta recuperação será verde, será digital, mas acima de tudo será justa, garantindo prosperidade partilhada para todos. Muito obrigado, senhor.
Muito obrigada, senhor Primeiro-Ministro. Ainda em nome do PS, tem a palavra o senhor deputado Tiago Barbosa Ribeiro.
Muito obrigado, senhora Presidente, senhor Primeiro-Ministro, senhores membros do Governo, senhores deputados. Desde o início da pandemia, o país percebeu a importância de um Estado social forte e, sobretudo, de um governo que o valoriza e dignifica, agindo como uma comunidade em que os problemas de uns são necessariamente os problemas de todos. A pandemia provou aos mais céticos que só um Estado social forte é capaz de responder às necessidades com uma crise que estas dimensões provoca, e é por isso que há aqueles que defendem um Estado mínimo, os socialistas defendem e respondem um Estado de bem-estar social máximo para todos. O Estado social mostrou a sua força nas enormes dificuldades que atravessamos com a pandemia, mas o Estado social não teria respondido como respondeu se não tivéssemos um governo que recusasse, como recusou, o caminho da austeridade para responder à crise que vivemos. Pelo contrário, nós conseguimos enfrentar a pandemia combatendo a crise económica e social, porque desde o final de 2015 mostramos que era possível um caminho alternativo ao que a direita seguiu no país e que com esse caminho, aumentando rendimentos, baixando impostos, melhorando as contas, devolvendo a confiança à economia, lideramos uma fórmula de sucesso para a política orçamental, económica e social. Isto foi particularmente evidente na Segurança Social. O orçamento da Segurança Social para este ano tem um reforço de 2 mil milhões de euros face ao orçamento inicial para 2020, mas para termos uma percepção real das conquistas da proteção social da governação do PS, temos de comparar com 2015 e podemos aí ver uma dotação que cresceu 5,2 mil milhões de euros a nível de Segurança Social para que ela responda às necessidades do presente sem nunca estar em risco para as gerações futuras. A governação do PS tem sido também determinante para uma viragem na política europeia, mostrando que não precisamos de austeridade para atingir bons resultados na economia e no emprego. Portugal recuperou a respeitabilidade europeia que não teve durante os anos em que o pensamento europeu de Portugal estava reduzido à obediência ao mais forte. E é por isso que hoje o Primeiro-Ministro António Costa é um dos líderes mais respeitados na Europa e conseguiu um acordo histórico com o Compromisso Social do Porto, que inscreve o pilar social como um elemento fundamental da recuperação e, diria mesmo, do coração do projeto europeu. Tudo isto se traduz em ganhos efetivos para os portugueses, que sabem bem a diferença entre a nossa resposta à crise e a resposta que a direita teve no passado para combater outras crises. Aliás, ainda hoje, na oposição, continuam a insistir nos mesmos erros, atacando o orçamento do Estado que aqui aprovamos para este ano e que deu resposta às urgências do país. Na altura disseram que dávamos tudo a todos, sem nunca dizerem o que tiravam de concreto a cada português, onde cortavam ou que imposto aumentavam. Mas demitiram-se também, é bom lembrar, do grande debate para a reconstrução da economia nacional após a pandemia. Porque quando o Governo aqui trouxe o PRR, o único contributo que ouvimos do maior partido da oposição foi uma crítica ao aumento do salário mínimo nacional, que graças ao PS aumentou 32% desde 2015 e vai aumentar 49% até ao final desta legislatura. Tudo isto, traduz uma visão política alternativa e essa visão representa melhorias concretas na vida dos portugueses. Desde há um ano, foram mais de 3.762 milhões de euros em apoios sociais pagos, incluindo isenções e dispensas contributivas. 2,8 milhões de pessoas e 172 mil empresas abrangidas. Um em cada quatro trabalhadores portugueses com medidas de combate à crise. E sem estes apoios, segundo o modelo da Comissão Europeia para analisar o choro, o desemprego teria sido 20 vezes maior em Portugal. 20 vezes maior. Foi isto que possibilitou que Portugal mantenha o desemprego em níveis muito próximos dos valores pré-crise, graças sobretudo ao layoff, permitindo que a taxa de desemprego esteja nos 6,5%,